Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, principal do Parque Alvorada em Guarulhos.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada.
Eu sou o pastor André, distrital de Guape.
E esse é o Biblecast número 26. Estamos começando aqui o Biblecast número 26 com o terceiro e último episódio da série Sofrimento. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, mas você precisa conhecer também o início da série. Começa no Biblecast número 24, com o Biblecast Tears in Heaven, depois Biblecast 25, segundo episódio, e este é o terceiro episódio, o último da série Sofrimento.
Este é o Biblecast 26, cujo tema é...
Haveria homem como este? Este quem, Júnior? Quem?
Este homem se trata de José.
José.
E nada melhor que falar do grande José num dia, senhores, em que o mundo estava vivendo uma crise. E o mundo na época era o Egito. A maior nação da Terra sofreu uma crise. O rei do Egito, o faraó, ele faz uma pergunta. E ele pergunta, quem poderá resolver essa crise? Ele disse, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Em Gênesis 41, verso 38. E Deus falou, este homem é José. Veja só, Deus quando nos chama, ele nos chama para fazer diferença nesse mundo. Quando Deus nos traz, né, nos chama para ser cristão, ele chama para que a gente faça, para que a gente resolva os problemas deste mundo. E um dia, a nação do Egito, quando enfrentava uma crise, essa nação clamou por um homem. E o homem que resolveu o problema da maior nação da Terra na época era alguém que tinha sido fiel a Deus.
Ô, Júnior.
Mas para ele chegar nesse momento, nessa condição de fidelidade, de poder resolver tudo isso, ele passou por muito sofrimento.
Ô, Júnior, é engraçado que você está falando aí sobre Deus chamar, né? Mas hoje em dia tem muito adventista por aí que acha que outros adventistas não devem se envolver com ações de governo, né? Se meter com política, né? Se meter em fazer parte de algum governo, né? E, no entanto, na história bíblica, nós temos exatamente uma situação em que um homem de Deus precisa fazer parte de um governo.
Não precisou. E tem mais casos na Bíblia. Você tem o caso de Daniel, você tem o caso de Esther, pessoas que precisaram fazer parte do governo, né, para trazer bênçãos para o povo. Na verdade, governo sempre... Há que existir governo, né?
Uhum.
O que nós somos contra não é governo. Nós somos contra a erros cometidos no governo. A corrupção, por exemplo, mas o governo tem que existir e Deus coloca os seus nos governos também. Como a gente mencionou na véspera no dia 1 de outubro, né, no Biblecast 1 de outubro, o texto de Mensagem aos Jovens, página 32, que diz que o jovem ele deve se preparar para ocupar cargos elevados da nação, para ajudar a preparar as leis para a nação. Então, nós somos chamados não para você ficar na igreja, lá quietinho. Deus não chamou você para você parar de ir no cinema. Deus não chamou você para você parar de fazer isso, para você parar de fazer aquilo. Deus chamou você para você ser grande, para você ser a diferença na nação em que você vive. E, no caso aqui, José não fez a diferença na nação em que ele vivia, ele fez a diferença na maior nação da Terra na época. É para isso que Deus nos chama.
Quando você pensa numa questão de governar ou ser líder de algo, a pessoa tem que ter um preparo, né? Um preparo em alguns aspectos. Como, por exemplo, hoje quando você fala nesse aspecto de liderança, de qualquer tipo de pessoa que tem com sucesso em determinada área, ou qualquer uma delas que seja, ela tem que ter foco, tem que ser determinada, tem que ser perseverante, ela tem que ter uma palavra muito da moda, né, na área da psicologia, que tem que ser resiliente. Então há vários aspectos importantes, mas um dos aspectos que a Bíblia menciona como mais importante é a questão de dependência de Deus. E aí eu acho muito interessante no texto bíblico que o que foi colocado pelo governador da época, né, vamos dizer assim, o presidente da época, daquela nação, o faraó, é que homem como este em quem há o Espírito de Deus. Então ele não falou assim, um bom economista, um bom pessoa de relacionamento público. Não usou nenhum tipo de que tem foco, que seja resiliente, que seja perseverante, que seja nada disso. Ele tem o Espírito de Deus. Então, José, ele era um homem totalmente diferenciado, não porque ele era inteligente, porque ele sabia outros idiomas, porque ele tinha uma visão administrativa, porque ele tinha uma graduação numa faculdade de administração ou aquilo que se valha. Não é isso. Na realidade, ele tinha o Espírito de Deus. Isso todos nós deveríamos ter. Agora, como é que o Espírito de Deus foi cristalizado ou consolidado na vida de José?
É isso que nós vamos ver neste Biblecast.
E eu lhes pergunto, meu povo, onde mais encontraríamos um homem como este? Um homem que possui o Espírito de Deus.
E você sabe que a realidade do Egito naquela época é muito parecida com a da realidade dos Estados Unidos hoje, porque se hoje nós temos uma crise econômica nos Estados Unidos, todo mundo é afetado. E na época o Egito estava em crise e todo mundo foi afetado. E era preciso alguém para salvar a pátria, alguém para resolver o problema. Na verdade, eles nem sabiam que alguém conseguiria fazer isso. Eles simplesmente tinham um problema e teriam que resolver. E para falar a verdade, nós estamos falando do problema antes mesmo dele existir, né?
É, exatamente. Aqui nós estamos falando do produto pronto, mas e a forma que fez esse produto?
Exatamente.
E a palavra forma é bem apropriada.
Bem apropriada, né?
Porque Deus, quando te chama, ele te coloca na forma.
Que nós citamos na semana passada com outro nome, Crisol.
E Deus, quando chama alguém, ele coloca na forma, Crisol, como falamos na semana passada, para que o metal esteja pronto para as mãos do Criador. Não pense que Deus nos ama como nós somos, mas ele nos prepara para um trabalho, ele nos prepara para uma obra. E é isso que aconteceu com José.
Ele nos melhora, né?
Sim. E de que forma ele melhora?
Então vamos à história de José. Gênesis capítulo 37, nós encontramos o começo da história de José, filho de Jacó, que agora se chama Israel. Então Jacó e Israel é a mesma pessoa. Ele tem 13 filhos no total na história, mas nós vamos começar com os primeiros 12. Um é José e os outros 11 filhos homens, mas você conhece a história mais ou menos. Só vou resumir esse começo, que o que importa é o que vem depois, é a tal da forma que a gente está mencionando aqui. O que acontece é que José não é muito querido pelos seus irmãos. José é aquele irmão que o pessoal não gosta muito, não vai muito com a cara dele. Ele não chega a ser a ovelha negra. Mas os outros 11 irmãos, se fizessem uma votação, votariam para se livrar desse irmão. E não é isso que acontece. Um dia, Jacó pede para José ir ver os seus irmãos, como é que eles estavam no trabalho, etc e tal, para buscar a notícia deles. E ao longe, quando os irmãos veem José, eles se cutucam, né?
Opa. Eles se o quê?
Se cutucam. Cutucam. Sabe? Dá uma cotoveladinha no outro assim, olha lá, olha quem vem lá. Olha quem vem lá mais.
O que ele faz?
Cutucam. José, que apareceu no horizonte. Lá está o Josézinho. Os irmãos começam a maquinar contra José. Chegou a hora de se livrar do Chatonildo, eles pensaram. E aí, eles pegaram e fizeram plano número 1. Foi matar José, se livrar de José, né? Mas aí o mais velho deles foi o Rubem, certo?
Certo. Rubem.
Ele falou, não façam isso, por favor, porque pegaram ele, jogaram ele no poço pra decidir como que ele ia morrer. Vejam que história dramática. Agora eu quero que você comece a se imaginar no lugar de José. Uma coisa é os seus irmãos não gostarem de você. Outra, totalmente diferente, é quando eles tentam te matar.
Já parou pra pensar assim? Porque tem gente, é engraçado isso aí, ó. Tem gente que tem a síndrome da pequenez. Tudo é com eles. Ele não presta, ele não serve pra nada. É bem aquele, né? Uma vez eu falei daquele desenho, né? Do, ó céus, ó vida, né? Que é o negócio. Tem gente que é assim. Tudo acontece com ele. Não, eu não sou amado por ninguém, ninguém gosta de mim. Se tem alguém cochichando, estão falando. É a síndrome da perseguição e da pequenez. Então, aqui é mais do que essa síndrome. Então não é assim, ah, ninguém gosta de mim. Não, ninguém gostava de José mesmo. Ah, me deixaram sozinho. Não, deixaram mesmo. Então aqui está acontecendo de fato. O que muitas pessoas começam a dizer e não está acontecendo, aqui aconteceu de verdade.
E eu acho que, assim, José nunca esperou isso, porque embora ele devesse perceber, obviamente, que os 11 irmãos dele não gostavam dele, ele foi lá, isso demonstra uma ingenuidade de José. Ele nunca imaginou que os seus irmãos pudessem fazer isso com ele. Então foi uma grande surpresa, realmente, ele ser atacado dessa maneira, né?
Exatamente.
Imagina o terror, né? Os caras pegando ele, agarrando ele, jogando ele dentro do poço. Talvez ele tenha achado que era uma brincadeira no começo, né? Não sei. Colocaram aqui, mas vamos tirar. Uhum. Enquanto isso, lá em cima, tramando a morte dele, estavam seus irmãos. Aí Rubem fala, não faz isso, não vamos tirar a vida dele, não cai o sangue dele sobre nós, né? Não vai, a culpa vai ser minha, nosso pai como é que vai ficar? Apesar de que eles não pensaram muito no pai, porque o plano pro pai foi dizer que ele tinha morrido mesmo.
Uhum.
E aí, o que aconteceu? Ele viu passar uma caravana de
midianitas.
Uma caravana de midianitas começou a passar, e aí, nesse momento, o Rubem teve a ideia para salvar o seu irmão, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos vender eles pro midianitas, a gente ganha uma grana, eles levam ele embora, nunca mais a gente vai ver José na nossa vida, e a gente fala pro nosso pai que uma fera do deserto, do campo, comeu José. Tiraram a roupa de José, né? A túnica.
Mataram um bode, molharam a túnica no sangue do bode.
Isso.
E levaram pro pai.
Criaram a cena do crime, né?
Exatamente.
E aí pegaram o Josézinho e venderam ele
20 ciclos de prata.
20 ciclos de prata, olha aí. E eu deixo dizer pra vocês como é que ele foi transportado. Agora eu quero que você imagine a vida de um adolescente de 17 anos que quase foi morto pelos seus irmãos. Quem mais ama ele, que é o pai, não tá sabendo de nada, tá a quilômetros de distância, não tá sabendo de nada. Aí, seus irmãos vendem você para midianitas. Os midianitas amarram a sua mão numa corda, amarram a outra ponta da corda num outro escravo, que por sua vez está amarrado num outro escravo, que por sua vez está amarrado num camelo. E sai puxando eles pelo deserto. Imaginem o desespero de José. Hoje em dia, isso equivaleria a um sequestro, né? Você ser levado para longe dos seus. E foi exatamente o que aconteceu com José. E ele foi caminhando, arrastado pelo deserto.
Agora, Diego, imagina você nessa situação, longe de casa, indo para um lugar que ninguém te conhece. Você vai querer ficar fiel a Deus ainda? Longe de todo mundo, não tem nenhum ancião de igreja. Não tem pastor, não tem ninguém para falar para você
não
ficar filho.
Não tem lição da escola sabatina para ler.
Não tem nada. Você tá indo para uma terra que não tem igreja. Um lugar que ninguém conhece a igreja. Para nada. É você e Deus.
Exatamente.
Aí é o seguinte, você vai ficar firme com Deus? Sua vida tá dando errado, não tá dando nada certo. Ou seja, aí entra o sofrimento ali, ó. José começa a sofrer aí. Começa a dar tudo errado na vida dele. E não dura isso pouco tempo. Dura muito tempo.
E eu lhes pergunto, meu povo, onde mais encontraríamos um homem como este? Um homem que possui o Espírito de Deus.
Então, em cima daquilo que nós estamos falando, de que não tem ninguém me vendo o que eu estou fazendo, como aconteceu com José, estava lá no meio de gente desconhecida, para piorar, pessoas pagãs que não tinham assim, nenhuma noção de quem era Deus, ou não, se tinha noção, não estava preocupado com isso. Então José podia fazer o que ele quisesse,
ou viver a vida de uma pessoa sem religião e curtir a vida, ou falar qualquer coisa e ninguém apontar o dedo pro nariz dele. Em cima disso, a gente pensar nos dias de hoje, qual a diferença de você, assim, ter valores ou preservar valores, como, por exemplo, quando a Bíblia diz para você guardar o sábado. Que diferença faz hoje você guardar o sábado? Porque, vamos pensar, se você está num grupo de pessoas, e com essa questão da mentalidade pós-moderna hoje, cada um pensa de um jeito, todo mundo respeita todo mundo. Então, você está num grupo de amigos e tem um amigo seu que guarda a sexta-feira. Outro tem uma religião e guarda o domingo. E aí você chega lá e fala, não, eu guardo o sábado. Que diferença faz você guardar o sábado hoje, por exemplo? Então, dá a impressão de que não tem nenhuma, assim, não vale. Qual a diferença? Não tem nenhuma diferença nenhuma. Não vale a pena guardar o sábado, então. Pode dar essa impressão. Mas, na realidade, quando chegar no momento em que a perseguição ocorrer, fechar a porta da graça, e que aí o joio se separar do trigo, e aí que você vai ter que mostrar mesmo, aí no momento da perseguição, se você é fiel a Deus ou não, você não vai começar a guardar o sábado naquele momento. Você vai continuar a ser aquilo que você começou desde o início da tua vida com Cristo. Agora, se você for deixar para você ser alguém quando as coisas apertarem, quando o cinto apertar, impossível, isso não vai acontecer. Agora, o que isso me chama a atenção em José?
Você está querendo dizer José, mais ou menos aquilo que o Júnior falou no último Biblecast, que é você não faz um soldado em um dia.
Exatamente, porque José, ele não, o faraó não chegou para ele e falou assim, nossa, esse aqui é um homem que tem o Espírito de Deus. Quem tem algum outro homem aqui, como esse, que tem o Espírito de Deus? Não tem. Agora, você acha que José ia ter o Espírito de Deus do dia para a noite? É como se plugasse na tomada e, opa, agora sou um homem cheio do Espírito de Deus.
Mágico.
Não foi desse jeito, exatamente, é mágico. Então, você pega os valores de hoje e fala assim, poxa vida, a Bíblia diz tanta coisa para eu seguir e fazer corretamente. E pode parecer que é chato, que é caretice, que é quadrado, mas tudo isso preserva a gente e nos ajuda a ter uma experiência com Deus para, no momento de dizer quem é quem, e tem até um ditado, né, crise vai, crise vem, para saber quem é quem, para de fato você mostrar de que lado você está. Então José passou por inúmeras circunstâncias para depois ele ser chamado um homem que tinha o Espírito de Deus.
E que circunstâncias foram essas, né?
Exatamente. Vamos às circunstâncias.
Família rejeitou ele.
Isso.
Família.
Família.
Aí ele é vendido para um lugar que ninguém sabe, ninguém o conhece. Aí ele vai trabalhar na casa do camarada?
Não, calma aí. Porque quando ele chega no Egito, Júnior, desculpa te cortar, mas quando ele chega no Egito, ele não vai já direto para casa do camarada. Ele vai ser posto na praça pra galera escolher qual escravo vai comprar. Aí ele olha de um lado e do outro, tá todo mundo falando uma língua diferente da dele. Ele não tá perto de ninguém que ele conhece. Ele não tem amigos.
Não tem celular, não tem internet.
Não tem nada, hein?
Tem nada, né?
Nenhum vínculo. E ele não pode nem voltar pra casa, porque lá os irmãos dele, se ele voltar, vão matar ele. Aí ele tá ali nessa situação, não fala a língua dos caras, não tá entendendo o que estão falando, não tá podendo se comunicar. Aí colocam ele lá em cima lá daquele palco para escolher os escravos. Aí um cara vem e compra ele. Essa é a circunstância.
Não é, exatamente. Ele não arranjou um trabalho.
É, ele não deu pico.
Tá. É, eu dei a entender que ele arranjou um trabalho, né? Não arranjou um trabalho. Ele foi vendido mesmo.
Ele foi
vendido. Escravo.
Exatamente. Aí o cara que compra ele, que é o tal do Potifar, que é o chefe da segurança de Faraó, é o agente Smith de Faraó, né? Ele é o chefe do serviço secreto do Egito.
Sim.
Ele que cuida da segurança de Faraó. E ele tem uma... Quando fala a casa de Potifar, as pessoas pensam que José foi trabalhar só na casa dele. Mas quando fala a casa de Potifar, se refere a um condomínio de casas que estava sobre é a família de Potifar, não é? Não é só a casa dele, é a casa da família dele. Ali mora um monte de gente. É tipo um sítio. Não é um sítio, né? Mas só pra você entender, é um condomínio, é melhor.
Ele é chefe de um clã, é isso que
eu tô falando. Exatamente. Ele é chefe de um clã e aí ele vai ali trabalhar para esse homem dentro desse clã.
Olha só, e José trabalha bem. E sabe por que José trabalha bem?
Aí que está o primeiro versículo bíblico que eu quero destacar neste Biblecast.
Vai.
Que é Gênesis 39, versículo 2. Porque em meio a tudo isso que a gente está falando, gente. Então, no verso 2, depois de passar por tudo isso, no capítulo 39, verso 2, você vê... Esse é o quadro, ó. O quadro é um cara que tá fora de casa, foi praticamente sequestrado, expulso de casa ao mesmo tempo, ameaçado de vida, tá muito bom...
Ameaçado de quê?
De vida. Opa! Vai quebrar um copo gigante agora. Ameaçado de morte, né? Sua vida estava ameaçada. E aí, ele estava num lugar onde ele não conseguia falar a língua, não conseguia entender nada sozinho. Nesse contexto surge o versículo 2 do capítulo 39, dizendo assim: o Senhor era com José. Como assim? Você olha para a vida de José.
Como é que Deus estava com ele?
Você olha para a vida de José e você entende que Deus está com ele, Júnior?
Não, vamos mais para ver se Deus estava com ele mesmo.
Fica claro quando você olha para a vida de José com tudo isso acontecendo que Deus está com ele?
Não, e tudo isso não é só isso que aconteceu. Porque olha só, num dia em que ninguém vai trabalhar, José vai.
Certo, verdade.
Porque José era firme. Ele fazia as coisas certas, não para ganhar nada em troca, mas porque ele temia Deus.
Não, e o Potifar, no verso 3, ele fala assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por gerente de sua casa, e ele passou às mãos tudo que tinha.
Sabe de uma coisa? Que assim, na realidade, Deus está com todas as pessoas. Absolutamente todas.
Exatamente. Assim.
Então, o fato de vir aqui, né, e Deus estava com José, estava mesmo, como está com todas as pessoas, por piores que as pessoas sejam. Então, Deus está com todas as pessoas. Agora, quando você vai lá, pro final do verso 9...
Mas o contexto aqui é um estar diferente. O hebraico, o cara do...
Estava mesmo.
Tá dizendo aqui que ele está, tá querendo dizer assim... É mais do que...
Estava só com ele.
É mais do que simplesmente estar. Ele tá abençoando o que ele faz.
Sim, mas agora o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O Espírito de Deus está com todas as pessoas. Ele está batendo na porta do coração de todas as pessoas.
Tô entendendo.
Agora, o que eu acho assim, mais interessante, né, nessa questão de sofrimento todo, talvez o grande segredo, é o seguinte: quando você vai lá para o final do verso 9, depois de José ser tentado, aquela coisa toda, ou começou a ser tentado, ele diz o seguinte: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, eu acho que a grande pergunta é: além de Deus estar com José, em todo esse perrengue, José também estava com Deus.
É verdade mesmo.
Porque a primeira coisa que a gente faz quando os problemas surgem é: puxa, eu tô com Deus todo esse tempo aqui, ele não faz nada, então eu quero mais saber disso, que se lasque também. Vou encher a cara de cachaça, vou gandaiar, vou fazer qualquer porcaria, porque eu tô tentando fazer as coisas com Deus, não dá certo, então deixa pra lá. Vou fazer sem Deus mesmo. Mas aqui no caso não é isso, porque Deus estava com José, e mais do que isso, José estava com Deus.
Não, e olha que ponto ele estava com Deus. Porque num dia em que ninguém foi trabalhar, José foi. Chegando lá, só tinha uma pessoa na casa de Potifar: a mulher dele. Mulher dele, ele entra na porta, a mulher está em cima da mesa, embrulhada para presente. O que que José faz? Essa é uma situação limite para o jovem. Essa é uma situação limite. E José faz o que todo jovem de Deus, e precisa ser homem para fazer o que José fez. Ele fez o que é certo. Ele saiu correndo.
Isso.
Mas aí que tá o negócio, pastor José.
Não, e olha só, ele sai correndo para fazer o que Deus manda, não é isso?
Uhum.
E a mulher o acusa de ser ele que tentou alguma coisa, e o marido dela, que é o seu patrão, manda ele pra prisão. Ele vai pra prisão porque fez o que era certo.
Exatamente, é aí que tá o ponto. Olha
só. Diego, quando eu faço o que é certo, a gente imediatamente espera uma bênção de Deus, não é isso?
É isso, exatamente. A gente fica esperando a UPA agora, coisa certa.
Não,
tô
firme. Eu quero que minha vida melhore.
Agora Deus vai me abençoar.
Como é que pode José fazer o que ele fez e como recompensa ele recebe a prisão? Como é que é isso?
Não, pensa comigo assim, olha. O cara é tentado aos 17, 18 anos de idade, na flor dos hormônios estourando, explodindo. Ele é tentado pela esposa do Potifar, que não devia ser pouca coisa, né? Porque era um cara importante, influente, rico e poderoso. E aí ele se recusa a se deitar com ela. Ele sai, ele fala o texto que o André inclusive mencionou aí. E ele diz, assim no verso 9, que ele não vai trair a Deus e nem o homem que o colocou lá. Não seria injusto com o homem que foi justo com ele.
Olha aí.
O homem foi justo com ele, viu quem ele era e promoveu ele e deu tudo na mão dele. Falou, não vou ser injusto com o homem e nem com Deus. Ele faz a opção mais difícil, ele faz o que é mais difícil de fazer e ele ganha como brinde, como prêmio. Não é só ser colocado na prisão, Júnior. Tem mais uma coisa. Ele é colocado lá como traidor. A difamação de ser tratado como traidor, de você ser fiel a um homem, que você até pode ter construído uma amizade com ele, e agora ele sentir que você é um traidor e te tratar como tal. Down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again I say amen, and it's still raining.
Eu só queria abrir um parênteses nessa história aí, porque tem esse ar tem a ver com uma questão sobre a sexualidade, né? Que é um problema sério para os jovens, tanto os que não são cristãos, para aqueles que são cristãos, que não são da igreja, e aqueles que são da igreja. Porque, assim, José tinha faca e queijo na mão.
E ninguém ia ficar sabendo, ninguém ia ficar sabendo.
Exatamente, ele poderia fazer isso até como ato de rebeldia para com Deus. Porque é assim que nós agimos. Quando a gente faz tudo certinho e Deus não faz nada conosco, nós nos rebelamos contra Deus. E há inúmeros exemplos disso na Bíblia. Parece que o povo fazia as coisas e esperava uma resposta de Deus do jeito que eles gostariam que fosse, no momento que eles gostariam que fosse, e não acontecia, eles automaticamente se rebelavam contra Deus. Ah, Senhor, se o Senhor não vai fazer, então beleza, também não quero mais saber do Senhor, e agora vai ser o jeito que eu quero. Então José poderia passar uma noitada com a mulher de Potifar e ainda justificar assim, poxa Senhor, eu tentei ser fiel a Ti, fazer tudo, mas o Senhor não foi fácil comigo, o Senhor me abandonou. Como é que eu poderia ter poder para vencer o pecado se o Senhor me abandonou? Então, hoje, nós vemos os nossos jovens vendendo a sua virgindade por qualquer balela. Criando problemas emocionais seríssimos. E quando vendem isso, vendem a sua vida também espiritual com Deus. Eu sempre costumo dizer...
José tinha desculpa para fazer isso, né?
Exatamente, Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, que essa questão de experiência sexual é como se fosse duas folhas de papel que você pegasse, juntasse uma na outra e molhasse. E depois tentasse desgrudar uma da outra. Nunca elas vão sair intactas. Sempre vai ficar um pedaço de uma na outra. E a vida sexual é desse jeito. Por isso que Deus separou isso por casamento, para se tornar uma só carne. Mas, infelizmente, os jovens estão brincando com isso, dizendo que a carne é fraca. E aí, às vezes, colocando a culpa no próprio Deus. Não, Senhor, o Senhor me abandonou nesse momento tão difícil que o Senhor devia estar junto comigo. O Senhor me deixou para lá e eu acabei caindo. Então, o José é um exemplo clássico que isso é conversa para boi dormir. Não existe isso. É possível ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Porque José estava abandonado, não tinha igreja para ir, como nós já falamos, não tinha amigo para se aconselhar, para bater um papo, para orar junto com ele. Mas, na realidade, ele continuou sendo fiel a Deus e falou, olha, eu sei o que é certo. Porque Deus coloca, não é, pastores, na mente da gente o que é certo e o que é errado. E nós vamos para a igreja, não é? Estudamos a Bíblia, temos a lição da escola sabatina e tantos outros materiais, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Só que a gente tem que ser como José, sair do aspecto de apenas intelectualidade para ação. Isso está errado, isso não convém de Deus, ou não vem de Deus, eu não vou fazer, ponto final. Se tiver que sair correndo, sai correndo. E foi o que José fez.
E olha só, isso que a gente está vendo aqui não é garantia de que vai dar tudo certo na sua vida.
Não.
Para José não deu.
Não deu.
Exatamente.
Logo em seguida, o texto bíblico fala que a mulher falou pro Potifar, e Potifar lhe acendeu a ira. No verso 19, no verso 20, olha o que acontece. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E o verso 21 é o segundo destaque desse Biblecast. Capítulo 39, verso 21. O Senhor, porém, era com José.
Na prisão.
Ah, de novo. É assim, ó.
Ah, eu não quero esse Deus. Ah, vou falar pra você.
Vem uma paulada e o Senhor era com José. Toma outra na cara e o Senhor era com José. E você fica, como assim?
Então, olha só, e ele fica preso, ele fica largado lá, o Diego e André. Ele fica jogado numa prisão. Jogado. Eu não sei quanto tempo ele fica lá, até que ele interpreta o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. Ele interpreta e nasce uma esperança no coração dele. Porque o cara saiu de lá e ele falou assim: não, agora o cara vai me tirar daqui. Agora o cara vai ser grato, porque eu ajudei o cara.
Uhum.
O cara simplesmente esquece dele.
Esquece dele.
Não, esquece.
Esquece. Ó, quando você sair daqui, por favor, você lembra de mim, tá? Que eu tô aqui injustamente e tal.
Não, ele achou que ia vir alguém tirar ele ali no outro dia.
Uhum.
Passou 2 anos. Esquecido depois que interpretou o sonho do copeiro.
Peraí que a gente pulou uma parte importante, que é o fato de que quando chegou o copeiro e o padeiro lá, ele já era o gerente da cadeia.
Ah, não. Aonde o Zé punha a mão, eu vou falar pra você, viu?
Ele era o gerente da cadeia. Só que eu fico pensando, que vantagem tem, Júlio, em ser gerente da cadeia?
Mas é gerente,
né? Eu acho que o José chegava e falava assim: gente, contagem dos presos. Aí saía todo mundo da cela, ele contava, depois ele fechava todo mundo na cela. Depois ele mesmo entrava na cela dele e fechava, ficava com a chave, né? Ele que administrava tudo ali e confiava-se nele, né? Porque, segundo a Bíblia, era nítido que o Senhor estava com ele. Mas nítido nesse sentido, no sentido de que o que ele estava fazendo, ele fazia bem. Mas você olhava para a vida de José, eu acho que o próprio José, olhando para a sua vida, você não enxerga que Deus está com ele, porque não tem bênçãos aparentes. Me desculpa, não tem bênçãos aparentes. A vida dele, dos 17 anos até os 30 que seja, tô chutando aqui, é uma vida de desgraça. Não tem bênção, você não tá vendo bênção. Porque mesmo que ele seja gerente de Potifar, ele é escravo. Ele é gerente da cadeia, mas ele tá preso na cadeia.
Então, cadê a bênção?
Cadê a bênção, né? Dos 17 anos e
aos 30.
Aos 30. E pensa assim, ele era um cara sonhador com 17 anos. Né? Aos 17 anos a gente quer abraçar o mundo, né? Aos 17 anos a gente quer ser o que der pra ser, o que o mundo tem pra nos oferecer, o que der pra viver, é o que a gente quer, é o que a gente sonha, é o que a gente busca. E pá, dos 17 aos 30, só tristeza na vida de José.
E Deus estava com ele. Olha que bom, hein?
Ô Júnior, tem gente que sofre 2 anos e acha que é o fim do mundo, né?
Não, precisa ser 2 anos.
Tem gente que sofre 3 meses e acha que...
É, não é que acha, tem certeza que é o fim do mundo.
É, tem gente...
E reclama de Deus e...
A vida não presta mais, sabe? Gente falando que eu odeio minha vida, não presta mais minha vida.
Sim, é.
Viveu 23 anos, tudo numa boa. Aí passa um ano infernal, começa a odiar minha vida não presta, não serviu pra nada, nunca tive felicidade. O Josézinho, dos 17, sua juventude, dos 17 até os 30, viveu assim. O que acontece agora, Júlio? que acontece agora, pastor André?
Agora, depois de toda essa miséria, acontece um sonho miserável.
E eu vou dizer pra você, você pode usar a expressão assim, ó, aí Deus se lembrou de José. Não, porque a Bíblia toda tá dizendo que ele tava com José o tempo todo.
Exatamente. Deus nunca esqueceu de José.
Nunca esqueceu, tava no plano. Tudo isso era o plano de Deus. Ou seja, a gente não sabe o que, que Deus planeja, né? A gente não tem noção. Verdadeira fé não é crer que vai acontecer coisa boa. Verdadeira fé é quando você não precisa mais de evidência. Fé verdadeira é quando você sabe que Deus está no comando da sua vida. E você sabe.
Mesmo que não seja aparente.
Mesmo que não seja aparente. Porque se você olhar para a vida de José, não tem aparência nenhuma de presença de Deus.
Até porque, gente, você ter fé numa coisa que você tem evidências, não é fé, é lógica, raciocínio lógico. É, se um time, se você monta uma seleção dos melhores jogadores e você espera que eles ganhem...
Não é fé.
Não é fé, cara. Você espera que eles ganhem depois de juntar os melhores, não é fé. Agora, se você pega os caras que você nunca viu na vida, você não tem evidência nenhuma, e você aposta neles, isso é fé.
E Deus sempre fez isso.
Exatamente. Então, o José olha para a vida dele e fala assim, não tem motivo nenhum para crer, mas, como disse bem o pastor André, José estava com Deus também. E você sabe que, pensando bem no que o pastor André falou, eu me lembrei que o hebraico funciona diferente. Enquanto nós do português funcionamos da causa para o efeito, o hebraico funciona do efeito para a causa. O pastor Tiago Arraes até falou isso com a gente aqui no Biblecast que ele participou. E quando, por exemplo, fala assim, Deus fala que eu endurecerei o coração de Faraó, não é que ele vai endurecer o coração de Faraó. É que ele vai fazer coisas que o Faraó, por ser teimoso, vai se tornar ainda mais teimoso. E aí, em última instância, o pensamento hebraico conclui que então foi Deus que tornou o Faraó teimoso, foi Deus que endureceu o coração. Mas na verdade não é isso que aconteceu. Deus fez apenas o que ele tinha que fazer e o coração de Faraó foi se endurecendo pela própria teimosia dele. Da mesma maneira, o texto fala que o Senhor estava com José. Mas isto pode ser um efeito, e não a causa, mas um efeito por José ter estado com Deus todo esse tempo.
E eu lhes pergunto, meu povo, onde mais encontraríamos um homem como este? Um homem que possui o Espírito de Deus.
É, as nossas orações, às vezes elas são meio estranhas, né? A gente só pede, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, né? Até uma oração bonita, né? Parece que a gente é todo cheio de fazer média com Deus, né? Ô, Senhor, faz sua vontade na minha vida, eu quero ser um servo seu e tal. Eu costumo dizer o seguinte, cuidado com o que você pede para Deus, porque Deus te leva a sério. De repente você fala assim, ô, Senhor, faz da minha vida a tua vontade. Deus pergunta assim, você tem certeza? Dá uma
Deus
olhada
começa a te moldar
com José.
Ele te coloca na forma. Deus te coloca na forma.
Exatamente.
Por exemplo, você
não tem mágica.
E alguma coisa começa a dar errado, também não é Satanás também. Você fala, ah, o demônio te atenta. Não tem nem negócio de demônio às vezes, não. Às vezes é Deus mesmo te arrumando. Ele quer mostrar pra você alguma coisa. Como a gente viu no Biblecast anterior, Deus ele quer mostrar pra você o que, que você tem que mudar. Desse jeito não tá funcionando, ele tem que te moldar.
Uhum.
É isso.
Então, se você. Eu creio que as nossas orações, elas deveriam ter um aspecto ampliado. Não só assim, Senhor, faz sua vontade na minha vida, mas um pouco mais do que isso. Senhor, me ajuda a aceitar a sua vontade na minha vida. Para que eu não perca a fé quando a sua vontade for estabelecida na minha vida. Para que isso aumente a minha fé. Que eu continue sendo e que eu cresça quando a sua vontade for estabelecida na minha vida. Então a gente tem que pensar em orar um pouquinho mais dessa forma, penso eu.
Não fique. Isso aqui é difícil, hein?
Não é simples, não. Mas deixa eu dizer uma coisa, todos nós temos uma história de vida, né? Eu também tenho a história do meu ministério, como vocês têm a história do ministério de vocês. Muita coisa boa aconteceu e muita coisa também que não foi legal também aconteceu. E quando essas coisas boas aconteciam, a gente falava assim, puxa, olha só como eu sou um servo de Deus, Deus também sabe do meu ministério e tudo. Quando de repente as coisas aconteciam e não era o plano dele, e, quer dizer, que parecia que era diferente, né?
E eu falava, puxa vida, e agora? Mas aí a gente continua firme com Deus e Deus começa a mostrar como aquilo era muito melhor do que a gente imaginava que era. Por exemplo, eu morava no interior, tranquilo, uma cidade sossegada. Fui transferido para São Paulo, para morar ali no Capão Redondo, que é realidade, cidade grande, e trânsito, e poluição, essa coisa caótica que é São Paulo. Dava a impressão que era uma coisa ruim. Puxa vida, vou ir para São Paulo, como é que vai ser? Mas foi a maior bênção que Deus estava me dando. Então, às vezes nós passamos. E não foi fácil vir para São Paulo, se adaptar em São Paulo, já estava adaptado no interior. E aí Deus ajudou. Então, isso acontece na vida da gente. Mas é Deus, depois, é que nós conseguimos enxergar a mão de Deus depois. É mais ou menos assim, a gente assiste filme, né? Televisão. Na televisão é muito engraçado, porque não tem todo o processo acontecendo, né? Em 2 horas acontece inúmeras coisas num filme. Uma criança nasce, ela vira adolescente, vira adulta, casa, vira velha e morre num filme só de 2 horas. Então a gente está acostumado a ver o final feliz bem rapidamente. Mas não é isso que acontece.
Não, na história de José demorou 17 a 30 anos.
Exatamente, uma coisa assim, ela vai dia após dia, 24 horas cada dia. Então aquilo vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E a gente não quer mais passar por aquilo para acontecer. Nós já queremos o resultado final. A gente entra na faculdade hoje querendo pegar o canudo no final dos 4 anos, sem que os 4 anos passem. E você vê muita gente aí comprando, né, diploma, essa coisa toda, porque não quer passar a pagar o preço do negócio. Então, quando a gente ora a Deus, Senhor, faça sua vontade na minha vida, a gente está dizendo assim, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço para ser um filho segundo o teu coração. Porque todo mundo quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Mas pagar o preço ninguém quer. Então, nós vimos orar assim, Senhor, e aí Deus vai perguntar para a gente assim, você está afim mesmo? Tem certeza disso aí? Porque dá uma olhada para a vida de José. Você acha que foi fácil para ele? Ele se tornou quem foi, né? Mas se você quer, eu vou te usar. Então, agora, como o pastor Júnior falou assim, não é uma coisa fácil mesmo não, porque a gente quer o mínimo de é o minimax, né?
Minimax.
O mínimo de esforço,
né? Máximo de bênção.
Exatamente,
E é engraçado que as pessoas oram assim, né? Senhor Deus, eu quero ser... me dar uma vida espiritual melhor... Pô, esse negócio de orar por vida espiritual, né? O que a gente não vê, pastor, olha pra minha vida espiritual e tal. Todo mundo assim, né? Poxa, e vai, ora, Senhor, cuida da minha vida espiritual, me ajuda a eu ser mais assim, mais assado. Eu quero ser fervoroso, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ter poder, Senhor. Aí, quando Deus começa a trabalhar, a te transformar naquilo que você pediu pra ser, naquilo que você sonha. Aí a gente começa a falar, não, mas é porque a gente fica esperando mágica, né? A gente pensa que vai orar, aí eu acordo no outro dia, hoje eu sou Paulo. Ih, não sonho. Orei com pouca fé. Aí você ora de novo, acorda de manhã pra ver se é Paulo, ainda não é. Nunca vai ser. Enquanto você não passar pelo que ele passou, amigo. Enquanto você não viver a vida do jeito que Deus quer que você viva, e dessa maneira ele vai te moldando. Quando você, da maneira que ele achar melhor.
Sabe o que eu acho interessante? Em João, capítulo 5, fala de um homem que estava ali há 38 anos, enfermo, no tanque de Betesda. E Jesus foi lá para curar ele, né? E aí, quando Jesus chega lá para curar ele, Jesus faz uma pergunta para ele, diz assim, queres ser curado? Olha que pergunta mais sem propósito, olhando assim, né, no primeiro olhar. O camarada estava lá doente há 38 anos, você acha que o cara não quer ser curado? Opa, lógico que eu quero sair daqui rapidinho. Tanto que ele diz, mas eu quero aqui, toda vez que eu tento entrar no tanque, vai alguém antes de mim e tal. Mas o que Cristo estava querendo dizer para ele era o seguinte, você considerou o que significa ser curado? Porque hoje as pessoas vêm aqui, te alimentam, te ajudam. Quando eu te curar, você vai ter que levantar, tomar tua cama aí no braço e vai ter que trabalhar, vai ter que ir atrás do seu sustento e mais. Vão perguntar para você, como você está curado? Você vai dizer que fui eu que te curei. E tem um detalhe, viu? Estão querendo me matar, rapaz. Estão querendo me achar para me matar. E quando você disser que fui eu que te curei, possivelmente vão querer perseguir você também. Então, deixa eu perguntar para você. Exatamente, deixa eu perguntar para você. Você quer ser curado mesmo? Então Deus quer fazer da gente homens e mulheres relevantes para esse mundo miserável que nós estamos vivendo. Mas antes de nós fazermos isso, ele tem um respeito tão grande com a gente que ele pergunta o seguinte: você quer ser curado? Você de fato quer ser um homem ou uma mulher que tenha uma capacidade de influenciar pessoas no meu reino aqui neste mundo? Você quer ser uma pessoa que, quando olharem para você, vão enxergar a luz do meu espírito refletindo em você? Você quer? Eu posso te curar, eu posso te fazer, mas você está a fim de pagar o preço para isso? Então a gente tem que parar de ficar reclamando da vida e de ficar, né, com esse negócio, todos os problemas que nós vivemos, e perceber a mão poderosa de Deus em cima de tudo isso, como nós falamos inúmeras vezes nos versos aqui. E Deus estava com José. Deus está conosco, nos colocando na forma para sermos pessoas com uma mensagem poderosa e relevante para o momento que nós estamos vivendo.
E foi o que aconteceu com José. Num tempo em que... porque quando ele interpreta o sonho do faraó profetizava uma crise gigantesca. E ele foi o homem certo na hora certa.
Ele estava preso lá na cadeia, né? Aí, 2 anos depois que ele ajudou o copeiro, o faraó tem um sonho doido lá, que deixa ele sem dormir à noite. E aí ele acorda de manhã e fala: eu preciso que alguém me ajude a resolver o sonho. E aí o copeiro então se lembra que 2 anos antes José tinha resolvido o problema do sonho que ele teve na cadeia e tinha interpretado o sonho corretamente.
2 anos depois,
né? 2 anos depois, né, que ele se lembra disso. E aí faraó manda chamar José para ver se José consegue interpretar o seu sonho. José sai da cadeia, vai direto para frente de faraó, hein? É agora. Esse é o momento que a história vai mudar. Sai o homenzinho lá de dentro da cadeia, para diante do faraó, e o que acontece, Júnior?
Faraó conta o sonho das vacas gordas e vacas magras, e José interpreta e fala: você vai ter 7 anos de fartura, você guarde então para os 7 anos de fome. E aí José
guarde
finalmente...
20%, ele tinha até a medida na cabeça. Ele falou assim: olha, já que vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome, você guarda aí a quinta parte, 20% de tudo que você colher no período da fartura, você vai guardar. E aí no período de fome, nós teremos guardado aí comida e não passaremos fome.
E aí diz o capítulo 41, verso 37 de Gênesis, que o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. E disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus?
E aí José sai da miséria, da escravidão, de ser um presidiário, para ser o segundo homem mais poderoso e influente da nação mais poderosa que o mundo tinha, que era o Egito.
Através desse homem viu o futuro do Egito. E através dos seus atos prosperaremos. Eu lhe dou poder sobre todo o Egito e só o faraó será maior. Irão chamá-lo Safenat-Paneach, Deus fala e ele vive.
Aí você pensa assim, você acha que o Obama é o cara? O Obama tem doutorado, o Obama estudou. Agora você pega um cara como José e põe ele como o segundo mais importante da maior nação do mundo. É o mesmo que você pegar uma pessoa que veio do interior do país, pode ser do estado de São Paulo, qualquer interior do país aí.
Caipira como eu.
Um caipira, um pé vermelho. Pega ele, você não dá estudo nenhum pra ele, porque José não teve estudo, aos 17 ele foi levado como escravo. Você pega ele nessa situação e de repente você vai ver ele como secretário de Estado dos Estados Unidos. Aliás, secretário de Estado não, é mais do que isso, né?
Não, exatamente. Ele era o vice-presidente.
É, porque vice-presidente, porque o rei, o faraó fala assim: olha, a única diferença entre mim e ti é que eu vou estar sentado no trono. Porque ninguém levanta uma mão, um pé no Egito sem a tua ordem.
No Brasil você é chefe da Casa Civil, né? Mas a comparação não fica boa.
Não fica boa.
Vamos ver se na próxima eleição vai ficar boa.
É,
né? Mas enfim. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Vamos pensar uma coisa. O que José ia ter que administrar? Que momento que era esse que José tinha que administrar?
Futura crise.
De crise. Você acha que José entendia de crise?
Opa!
Meu amigo,
olha aí.
Camarada,
dos 17 ficou 17
anos, meu amigo, em crise. Você acha que ele não sabe administrar a crise?
E tem mais uma coisa, André. Agora é aquele momento de revelarmos o passado que obscurecemos de José. Vamos voltar lá no capítulo 37.
37.
E ver quem José era quando ele tinha 17 anos e sonhou que seria o governante sobre seus irmãos. Veja só o que diz o texto bíblico. Leia lá Gênesis 37, versículo 2 em diante. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai.
Dedo duro, rapaz.
Veja aí.
Fofoqueiro. Fifi.
Meu amigo. Olha, eu lembro de alguns irmãos fazem isso com os outros, viu, meu amigo? Vou dizer.
Ele ia falar mal dos outros, ó, pai. Ó, fulano fez tal coisa. Ficando fez tal coisa. 17 anos, gente. Era um fofoqueiro. Você acha,
rapaz,
que...
e não...
você acha que 11 pessoas não gostavam da fuça dele à toa? Porque eles eram maus?
Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui de novo. Tem irmão da igreja que não entende porque os outros irmãos não gostam deles.
É, não entende.
Mas vira e mexe, tá lá, pastor, você viu o que o fulano fez? Pastor, você viu o que a fulana fez? É o mesmo jeitinho que José. Impressionante, rapaz.
Aí, ó.
E não pensa que você vai virar rei do Egito, não.
É verdade. Essa fase já passou.
Aí, verso 3. Ora, Israel...
Porque olha só, José teve que passar por tudo que passou pra moldar a forma. Opa. Entendeu?
Não,
você vira rei do Egito, mas você passa pela forma.
Vamos lá. Olha só. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Olha aí, André. Mimadinho, hein?
Mimadinho. Porque era filho de sua velhice. E olha só, tão mimadinho que diz que o pai, então Israel, né?
Isso.
O pai de José fez assim, disse o seguinte aqui: e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas.
Olha aí.
Olha só, até roupa especial pro filho o pai fazia.
Olha aí, fez uma roupona bonitona pra ele. Era o mimadinho. Gente,
meu amigo, era assim: todo mundo comia vatapá, comia rapadura. O José comia danoninho. Só ele comia o danoninho.
Todo mundo no angu, Josézinho na
picanha. Todo mundo no angu, exatamente. Ele tá lá, exatamente, tá lá, só dele.
Eu vou mudar esse exemplo de picanha, vou pensar que eu como carne, eu sou vegetariano, gente.
Você é a pessoa mais indicada pra usar esse exemplo.
É verdade, eu sou mais indicado pra usar esse exemplo.
É verdade, você não come carne. Eu
sou vegetariano, gente. Bife vegetal, pronto. E aí, não bastasse, então olha só, não bastasse ser o fofoqueirinho, o texto bíblico fala que ele era o mais amado. Ou seja, era o mimado mesmo, ganhava presente diferente que os outros não ganhavam. E tem mais uma coisa, que não acaba aí, a chatice de José. Olha só no texto bíblico quando fala do sonho. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o amava, que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Aí no verso 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Sabe por que o odiaram ainda mais? Sabe por que José relatou o sonho a seus irmãos? Pelo jeito que o texto está escrito aqui, dá a entender que José não foi lá falar assim: ó, gente, sonhei uma coisa, sonhei assim, 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 não. Ele foi lá e falou assim: é, vocês não sabem o que eu sonhei. Sonhei que um dia vocês iam todos se prostrar pra mim.
Ah, prostrar.
Ele era, sabe aquele cara que é metido, que gosta de mostrar as coisas que ele tem, que ele comprou? Ó, comprei isso aqui, ó. Olha isso aqui que eu comprei. Já viu um
desse? Vocês lembram?
Já viu um iPad?
Uma propaganda? Lembra de uma propaganda? Rapaz, isso é velho também. Alguns que estão ouvindo o Biblecast agora não vão lembrar disso, mas tinha uma tesourinha da Disney. Lembra aquilo, rapaz?
A propaganda tesourinha.
Assim, Eu tenho, você não tem.
Exatamente. Pai,
que ódio daquele negócio. Como eu tinha amigo que era desse jeito. Eu tenho, você não tem. Rapaz, tudo mimadinho.
Olha só, verso 10. Contando o a seu pai o mesmo sonho e a seus irmãos, repreendeu o pai. Ele disse, por que, que o pai repreendeu, gente? Porque ele estava querendo mostrar. Era um mitidão. Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, verso 11. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Porque o pai sabia que o moleque era assim. Mas ele amava muito José. Portanto, gente, você que sempre imaginou José como sendo o herói do Egito, ele realmente é. Mas ele não nasceu assim, não. Com 17 anos, ele era uma encrenca.
Intragável.
Era chato. E agora você imagina só. Ele tem um sonho, ele tem um desejo. Ele tem um sonho lá que... A Bíblia não relata se o sonho foi dado por Deus ou não, mas a gente sabe que como no fim da história, Deus torna ele governador. É possível que seja Deus que tenha dado o sonho a ele. Mas não importa. Quando você tem 17 anos e você sonha que você vai ser o rei do mundo, você abraça esse sonho. E José abraçou esse sonho. Agora, olha a diferença. Olha o ser humano José com 17 anos. Olha o ser humano José com 30 anos na frente de Faraó.
É uma diferença, assim, que a gente percebe. É que, primeiro, José usava as bênçãos que ele recebia para inflamar o seu próprio ego.
É verdade.
E depois, ele pegava as bênçãos que Deus dava para exaltar o nome de Deus e pregar o evangelho.
Isso. É uma diferença muito grande. Você vê que aquele homem lá que está diante do faraó, ele tem que governar realmente o Egito. Mas esse menino aqui com 17 não pode. Ele não tem condição de governar o Egito, sabe? Então às vezes Deus está prometendo para ele, ó, eu vou te dar o reino, mas ele não está prometendo que vai ser com um piscar de olhos, um estalar de dedos, com mágica que vem do céu, amanhã, ou então fica esperto aí, quando você fizer 30 anos eu vou te colocar lá do nada. Não, não tem isso, não tem essas mágicas. Tem que passar pela forma para você ser uma pessoa melhor. Você quer melhorar? Quer ser melhor do que você é hoje? Quer descobrir erros que você nem conhece ainda? Se coloque nas mãos de Deus. E ainda que você tenha que passar por um processo difícil como o que José passou, vale a pena no final. Veja o fim da história de José. Mas demorou. Passou por um grande processo. Eu vou dizer mais uma coisa. André, se eu pego esse moleque do jeito que ele tá aqui e coloco ele lá, na frente do faraó, o que acontece?
Nossa. Não, imagina. Acaba com tudo.
Acaba com tudo. Agora você pega um menino que aprendeu na escola da crise, na escola do sofrimento. Que aprendeu. Sabe por que ele vai governar o Egito? Porque ele foi governador, gerente das mansões de Potifar. Ele foi governador, gerente da cadeia. Ele fez todo o processo. Ele tinha currículo quando ele chegou na frente do faraó. Ele sabia o que fazer. O faraó não pediu, me dá um conselho aí. Ele falou, olha, o sonho, quem vai revelar é Deus. O sonho é isso, 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 isso. Eu vou te dar uma dica. Por que você não faz isso, isso, isso? Essa dica, esse pensamento, essa habilidade que ele tem para governar, veio da onde? Veio dos sonhos? Veio de quem ele era antes? Veio da forma que Deus colocou José.
E falando desses 17 anos, há um texto em Provérbios que diz assim: há tempo para tudo no mundo. Então, foram necessários 17 anos. Se 17 anos se passassem e José não estivesse com seu caráter emocional e espiritual formado, Deus usaria mais 17 anos se fosse necessário. Com a graça de Deus, 17 anos foi o necessário. Mas se Deus precisasse usar mais, ele usaria mais.
Usaria mais. Agora, olha só, então a gente conclui que nem todo sofrimento é ruim. Não é ruim. Nem todo sofrimento vem de Satanás.
É para o mal.
É para o mal, é isso. Porque, olha só, Deus pode não causar o sofrimento, mas o sofrimento é um instrumento de Deus para moldar o ser humano. Deus usa o sofrimento para fazer de um menino mimado alguém que o mundo diria: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? E tem um outro detalhe. As pessoas deste mundo estão esperando para encontrar um homem como este. Assim como foi lá no Egito, as pessoas aí fora, quando você olha hoje para a política, quando você olha hoje para as pessoas aí que são importantes nesse mundo, você fica desacreditado. Você não confia mais nas pessoas. Você fica desanimado com as coisas que estão acontecendo. O mundo está clamando hoje: acharíamos porventura homem como este? E se nós formos fiéis a Deus, nós seremos essas pessoas.
E sabe onde isso foi demonstrado, pastor Júnior? Não foi só na administração que ele teve com relação ao Egito que prosperou e conseguiu se segurar toda a parte financeira problemática que o Egito teve. Não foi aí. Onde foi demonstrado que de fato José estava preparado, que ele era um homem segundo o Espírito de Deus, foi primeiro, Deus tinha, antes de dizer isso, Deus tinha um plano não só para cuidar do Egito, mas para cuidar dos seus. Porque o povo aí em volta ia sofrer a fome que ia acontecer. E segundo, quando os familiares, os irmãos de José chegaram e José viu que eram os irmãos, ele montou toda uma história e juntou todo mundo e disse: eu perdoo vocês. E aí, meu amigo, perdoar quem te joga no poço, quem vira a cara para você, quem te vende, quem faz você passar 17 anos de miséria, quem faz você ficar 17 anos longe da tua família, quem faz você perder a tua história, a tua identidade, e você chegar, olhar para essa pessoa e abraçar e dizer: eu te perdoo, venha morar agora comigo porque eu quero cuidar de vocês. Se essa pessoa não estiver assim com maturidade espiritual e ter vivido com Cristo, impossível.
Deus quer fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa que perdoa. E José perdoou porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que o sofrimento que ele passou não era simplesmente causado pelos seus irmãos, mas Deus estava no comando de tudo. Se alguma coisa está acontecendo de ruim na sua vida, você não deve culpar as pessoas, culpar quem puxou seu tapete. Você deve entender e crer que Deus está no comando da sua vida.
Se você quer ser um homem, uma mulher assim, um jovem, relevante, com o Espírito de Deus, eu desafio você, ao terminar esse Biblecast, fechar os teus olhos e orar a Deus. E pedir para que Ele haja de forma tão poderosa na sua vida, que não importa o que ocorrer, que tudo isso seja para o teu crescimento espiritual e para um testemunho vivo de que há um Cristo que breve voltará e que vai acabar com todo tipo de problema neste mundo. Para que você seja um José do século XXI, um José moderno, um homem, uma mulher, um jovem que tem o Espírito de Deus.
Que Deus te abençoe, porque Deus quer fazer de você um homem como José.
Você quer que as pessoas olhem para você e falem, mesmo que dizendo a José, acharíamos porventura homem ou mulher como esta, em quem há o Espírito de Deus? Então deixe Deus ser o teu Deus.
Oh,
sou o pastor André, distrital de Iguape, Zona Sul. Não, nada a ver, já desvou tudo o negócio. Eu sou o pastor. Eita, lá é, vai ser difícil hoje.
Vai, vai, vai.
Bem, está cansado. Voltando pro.
Ele se cutuca.
Você quer que eu mude? Olha aqui.
Cutuca do verbo cutucar. Conjuga o verbo cutucar.
Eu cutuco, tu cutuca. Nós cutucamos, vós cutucais, ele cutuca.
Exatamente.
Aí tá, isso aí, muito bem.
Vai, pretérito perfeito. Eu cutuquei, tu cutucou.
Futuro do
mais que perfeito.
Eu cutucaria.
Cutucaste vós. Cutuquem eles.
Você.
Mas aquele que tu cutucara.
É. Vocês estão me obrigando a pôr a musiquinha conjugar, de fundo.
Você conseguir conjugar o verbo cutucar em todos os tempos e modos verbais, ganha um prêmio.
Exatamente. Grava, posta no site e vai ganhar.
Eu posso continuar a história?
Paramos na onde?
Eu cutucaria.
Eu estava na parte que os irmãos se cutucavam.
Cutucavam.